Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo. Olá, Mundiocers.
Olá, Melina.
Vamos direto ao ponto hoje. Quem vocês acham que vai cuidar da faixa de Gaza pós-Hamas? Você tem alguma ideia, Marcelo?
Nenhuma. Eu sei que o Catar está fazendo um papel lá de mediador, está dando resultado. Estão estendendo o cessar-fogo, a entrega de troca de reféns de um lado, troca de presos do outro. E a gente faz essa pergunta. Depois de que isso acabar, com quem vai ficar a faixa de Gaza?
Eu tenho alguns palpites. Pode ser a ONU, pode ser a Liga Árabe. Espero que não seja Israel, mas vamos ouvir no nosso primeiro entrevistado do dia o que ele pensa, quem será que vai administrar a faixa de Gaza. Esse eu faço questão de apresentar, porque ele foi meu professor na PUC em São Paulo. A gente conversa com o professor Reginaldo Nassen, professor de Relações Internacionais da PUC. Tudo bem, professor?
Tudo bem, e você? Só não falo o ano para não me entregar aí.
Ih, ó, vai entregar a minha também. Vou falar em 2007. Faz tempo,
poxa,
hein?
Poxa, algum tempinho, hein? Professor, gostaria de começar a nossa conversa para tentar esclarecer uma coisa que todo mundo quer saber. Quem o senhor acha que vai cuidar da faixa de Gaza pós-Hamas?
Essa é a pergunta que vale muitos milhões aí para responder. Depende de uma série de fatores. Em primeiro lugar, claro, dos palestinos. Embora seja considerado um território ocupado, Gaza, desde 2005, que Israel entrou naquele processo chamado de desengajamento, né? Houve a retirada dos colonos. Então, a gente começa a fazer algumas hipóteses. Primeira, se o Hamas deixar de existir, o que é improvável. Quer dizer, o Hamas está sendo atingido duramente na sua capacidade militar, mas, segundo os especialistas, inclusive israelenses, é possível que ele seja completamente aniquilado. Até porque a inteligência do Hamas, o conselho político, está do Catar, não está em Gaza. A outra é o custo político e militar de, eventualmente, Israel querer reocupar Gaza, além da divergência que isso tem dentro de Israel, do governo de Israel, e também não está claro a concordância dos Estados Unidos com essa hipótese. Há uma outra também que seria administrado pelos consórcios, uma confederação dos países árabes, principalmente as monarquias do Golfo, Egito, Jordânia. Também é outra hipótese. Enfim, há várias questões aí que estão sendo colocadas, mas eu acho que o mais importante, e que parece que ainda está longe de ser conseguido, é um cessar-fogo, né? Eu acho que a gente deve se preocupar, em primeiro lugar, impedir que essa situação degenere em genocídio, né? Está, segundo os especialistas, nós estamos presenciando um momento de limpeza étnica, que caminha a passos largos para um genocídio. Eu acho que isso é o mais importante. Depois, creio que o que deveria ser é os próprios palestinos cuidar da sua vida, quer dizer, de ter autonomia e escolher quem que vai administrar o seu território.
Poderia ser o Fatah?
Se colocar o Fatah lá, vai ser algo bastante artificial, porque se sabe, inclusive, que o Fatah já perdeu completamente a credibilidade na Cisjordânia, quanto mais não seja em Gaza. Lembrar que o Hamas ganhou as eleições em 2006, 2007, e de lá para cá o Fatah praticamente não existe em Gaza. E o que é interessante é que o próprio Israel desacreditou o Fatah, né? Quer dizer, Israel levou a isso também, tem uma responsabilidade a isso, porque não cumpriu os acordos mínimos com o Fatah. É só a gente ver o que está acontecendo em Cisjordânia, onde não tem Hamas. Está acontecendo, desde o dia 7, a estimativa é de 300 mortos, palestinos mortos, milhares de presos e os colonos aumentando a sua faixa lá de apropriação de terra do palestino. Então, a Cisjordânia também está numa situação caótica, apesar de ser administrada pelo Fatah. Então, creio que não é essa questão e será, eu diria, muito difícil o Fatah conseguir, se eventualmente for nomeado para isso, administrar Gaza.
A gente já tem aquele problema dos assentamentos judaicos ali na Cisjordânia, e aí eu ouvi com uma certa preocupação essa possibilidade que o senhor falou de Israel ocupar Gaza. Como é que seria isso? Para onde iriam os palestinos, então, se Israel ocupar Gaza?
Não, aí eu acho que são várias possibilidades. Vamos lembrar que até 2005, Gaza havia colonos judeus em Gaza. Eram poucas colônias, mas e Gaza fazia parte, pelos acordos de Oslo, de um tipo, né, dentro daquela parte de autoridade administrada por Israel. Em 2005, com Ariel Sharon, houve o chamado processo de desengajamento. Foi a retirada dos colonos judeus de dentro de Gaza. Inclusive, na época, muita gente ficou animado que seria o passo para a construção do Estado palestino quando não havia mais colonos judeus lá. O que, que veio na sequência? O bloqueio, que perdura até hoje. Então, o que alguns dizem é seria uma administração ao estilo que foi implementado em 67, uma administração militar. Mas, como eu disse, eu acho que isso hoje está fora do horizonte, muito difícil. Como eu disse, não é porque não há intenção de grupos de dentro do governo de Israel. Hoje o governo de Israel é uma composição de vários grupos, há alguns que estão manifestando nesse sentido, então creio que não é por intenção, mas que não haveria apoio praticamente nenhum país da comunidade internacional. Como eu disse, o próprio Estados Unidos tem se manifestado contrário em relação a isso.
O que, que o senhor acha de uma possibilidade de ser a ONU a administradora do local?
Olha, a ONU mal está conseguindo implementar o mínimo do direito internacional humanitário, quanto mais administrar. Quando a gente fala ONU administrar, seria força de paz. Inclusive, eu tenho falado nisso, que é muito estranho, que nunca na história foi sequer cogitado uma força de paz na Palestina, uma força multinacional. Então, eu até acharia que seria interessante, eu acho uma proposta interessante, mas duvido, porque tem que enviar tropa, né? Porque essa história de Conselho de Segurança, as pessoas se equivocam muito, não só apenas com as questões das resoluções que não são aprovadas, mas também as que são aprovadas e não são implementadas, e não são implementadas porque para que elas o sejam, precisa de força. Para ter força, você tem que ter tropas, os países têm que enviar, tal como foi feito no Haiti, por exemplo, e outros lugares do mundo. Eu realmente estou para ver alguém enviar tropa, enviar soldados para Gaza. Já foi feito no Líbano, em algumas regiões do Líbano. Mas no território da Palestina, nunca aconteceu.
Professor, e esse acordo aí, Hamas-Israel, intermediado pelos Estados Unidos, o senhor acredita nisso?
Não, em primeiro lugar não foi. Foi o Qatar a principal peça nisso. O Qatar já vinha se credenciando para isso. Por quê? Porque ele é o único que tem diálogo com todos que estão envolvidos. As lideranças do Hamas moram no Qatar e o Qatar tem um bom relacionamento, aliás, um ótimo relacionamento com Israel e Estados Unidos. Eu tenho dito que parece o centrão nosso. O Qatar tem bases militares americanas e aloja o Hamas. Todo mundo fala do Irã, mas eles não estão no Irã, estão no Qatar. Portanto, só um ator como esse que poderia fazer isso que está acontecendo. Os Estados Unidos apenas respaldou. Né? Porque para você ter um acordo e o mediador tem que ter confiança de ambas as partes, né? Que é o caso do Qatar e não é o caso dos Estados Unidos. A Hamas não vai confiar, obviamente, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou como apoiando, né? Um padrinho de Israel. Ora, é um acordo de 4 dias, é uma suspensão temporária, troca de reféns e prisioneiros políticos e abertura de alguns corredores para ajuda humanitária, e se prevê que tão logo isso passe esses 4 dias, volta ao estado de beligerância. Mas para além disso, eu acho que uma questão importante que implicitamente está colocado que ambos, Israel, do lado de Israel e do lado do Hamas, se reconhece como atores políticos. Então, o Hamas é terrorista? Então, a pergunta que fica é, então Israel está negociando com o terrorista? Ou não? Você negocia com um ator político? Fica a dúvida, né? Mas está reconhecendo, porque está fazendo um acordo, ou seja, há, embora num conflito violento, há a possibilidade de ter acordos, de ter um certo diálogo para manter aquilo que é mínimo de funcionamento de ambas as sociedades, né?
Professor, o senhor acha que a posição de Israel vem sendo enfraquecida ao passo que a mídia, que antes não falava o contrário do que o governo de Israel estava falando como informações oficiais a respeito de ter túneis embaixo de hospital, e também Israel agora aceitando a acusação de que o helicóptero deles pode ter matado muita gente naquela rave no deserto e não somente os soldados do Hamas, só acha que a posição de Israel vem se enfraquecendo e por isso há uma possibilidade de melhorar a negociação sair mais rápida para um cessar-fogo?
Aí são questões distintas. Sim, Israel está sendo cada vez mais enfraquecido diante da, vamos chamar, da opinião pública internacional. Não quer dizer que esteja enfraquecido nos governos e nas representações políticas. Eu acho que há uma dissonância clara entre as ruas e organizações da sociedade civil. A gente tem visto acontecer desde questões relacionadas a atores e atrizes em Hollywood, o caso aí da Susan Sarandon, que é exemplar disso, que ela foi a agência, né? Quer dizer, foi descartou, né, a Susan Sarandon da sua relação lá de artistas e tudo. Está tendo pressão nas universidades de elite dos Estados Unidos, Columbia, Oxford, expulsando aluno, impedindo eventos. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Jornais, o New York Times, uma jornalista, aliás, judia, de origem judaica, anti-Israel, pediu demissão do New York Times.
Ganhadora do Pulitzer.
Ganhadora do Pulitzer. E veja, dentro dos democratas, o Biden caiu quase 15 pontos. Uma queda livre em função da questão da guerra de Israel. Então, mas o Congresso americano, por exemplo, continua apoiando. O Biden continua apoiando. O Partido Trabalhista Inglês, posição pró-Israel, mas as ruas de Londres estão cheias contra Israel. Então, acho que há uma dissonância, e isso Israel pede. Por outro lado, para parar uma ação dessa, é preciso medidas coercitivas. Eu não estou dizendo militar, porque ninguém vai entrar em confronto militar com Israel. O único que tem possibilidade de fazer isso é o Hezbollah. Fora isso, ninguém vai entrar. Mas eu falo, inclusive, de medidas econômicas, né? Se houvesse um terço do que houve com a Rússia, eu acho que Israel pararia essa guerra, porque ele não teria condições de continuar. Por enquanto, são declarações e nesse nível, vamos chamar diplomático, sim, Israel está perdendo. Tanto Israel como os Estados Unidos estão ficando isolados. Mas não se sabe se esse isolamento diplomático evolua por uma questão econômica. Os países árabes que eu estou citando é um bom exemplo. Todos eles aliados de Israel, muito próximos dos Estados Unidos, e subiram o tom contra Israel em declarações. Mas até agora não tem uma atitude mais concreta. O caso da Turquia. A Turquia é um dos maiores exportadores para Israel. Não alterou nada disso. O Erdogan está elogiando o Hamas, critica Israel de terrorista, mas não alterou a balança de comércio. Então, enquanto isso também não houver, Israel vai agir livremente, não tenha dúvida disso. A não ser que mude a opinião pública em Israel, né? Que acho que essa é a variável, que é a pressão dos familiares e de parte da sociedade em relação aos reféns.
O senhor acredita que Israel possa estar usando o Hamas como uma desculpa para atingir os seus objetivos, como expulsar e massacrar o povo palestino?
Bom, a história do Hamas aí com Israel é a velha história que também aconteceu em vários momentos com os Estados Unidos, que era um termo da CIA que foi vazado na década de 80, que em inglês é blowback, né? O tiro pela culatra. Hoje se sabe, tem muita informação sobre isso, e final da década de 80 o Hamas ganhou muito apoio de Israel. O grande inimigo era a Organização para a Libertação da Palestina, que tinha maioria de esquerda, né, nos seus quadros, teve envolvimento na Guerra do Líbano, e o Hamas cresceu e saiu fora, né, daquilo que é apenas uma divisão do movimento palestino. Sim, o Hamas é uma boa desculpa para Israel fazer. Quer dizer, qualquer coisa hoje no mundo que você entre em tipo de argumentação sobre Palestina, vem alguém e fala, bom, e o Hamas? Chega ao ponto, e eu vou citar o nome porque foi escrito no jornal, professor de ciência política, o Bolívar Lamanier, ele escreveu um artigo no Estadão e argumentando que o problema era o Hamas, ele colocou que o Hamas é um problema desde 1948, né? Sendo que o Hamas foi criado em 1987. E não foi um problema de data. É isso que é o pior. Por quê? Porque aquilo, essa ideia do Hamas em 48, era forçar o argumento que sempre é o Hamas. Então você teve que jogar o Hamas lá para 48. Que é a questão. Então isso se transformou num grande artifício para fazer o que foi. Agora, de toda forma, gostando ou não do Hamas, né, como eu estava dizendo na primeira resposta, ele é uma organização que administra a faixa de Gaza. Não tem como negar. Israel sabe disso. Por quê? Porque fora aí dos conflitos, quando vai recurso para Gaza de ajuda humanitária, um dos principais doadores é o Qatar, passa por Israel. Israel ganha dinheiro com isso, com a administração de Gaza, né? Tudo que passa por lá, de alimentos, combustível, Israel ganha dinheiro. Porcentagem sobre isso. E sabe, Israel sempre soube, sabe muito bem, porque, aliás, o sistema de vigilância de Israel é o melhor do mundo, que quem administra lá é o Hamas, que ele é o ator. É isso. Só que quando, mesmo quando o Hamas não está, houve mortes. Eu tenho citado, e não faz tanto tempo assim, entre 2018 e 2019, houve uma grande movimentação popular na faixa de Gaza, sem nenhum foguete, sem nenhum tiro, nenhum morto do lado de Israel, porque o Hamas não participou, e foi a chamada Grande Marcha do Retorno. As pessoas em multidão foram para cercas de Gaza, e colocaram fogo em pneu, etc. Mataram 200 e tantas pessoas, franco atirador, e feriram 5 mil. E não tinha Hamas. E como eu acabei de citar, Cisjordânia não tem Hamas. Já, esse ano já foram 500 pessoas mortas, do dia 7 para cá 300. E não tem força bélica lá na Cisjordânia. Então esse é um argumento que não se sustenta, mas ele é usado sistematicamente.
Professor, o senhor falou que Israel tem o sistema de vigilância melhor do mundo. Há uma teoria dita da conspiração aí que Israel tinha sabido que haveria alguma movimentação do Hamas no dia 7 de outubro e deixou isso acontecer. O senhor acredita nisso?
Olha, acho que a palavra certa é que você falou de se acredita ou não, né? Crença. Eu não vou na crença. Eu tinha um professor, foi meu orientador de ciência política, mas ele foi jornalista também. Foi 50 anos editor do Estadão, Oliveira Ferreira. Ele falava uma coisa simples para mim: não despreze os fatos. Então vamos para os fatos. Depois as pessoas interpretam do jeito que quiser. No dia 6 de outubro, o Serviço de Inteligência do Egito enviou uma informação ao governo de Israel dizendo que havia uma manifestação, uma movimentação estranha, atípica, no território de Gaza. Não fizeram nada. Mas vamos mais adiante. O Washington Post fez aí uma reportagem tentando explicar como que o Hamas atingiu os drones e o sistema de vigilância para passar ali a cerca. Olha, é difícil acreditar naquilo, né? Porque, como eu estou dizendo, os mínimos passos são vigiados regularmente. Mas vamos em frente. Vamos supor que o Hamas realmente conseguiu um feito inédito, desmontar todo o sistema de vigilância de Israel. Ok. Aí demora entre 2 horas, 2 horas e meia, no caso, em alguns casos, 3 horas depois que os militantes do Hamas entraram dentro do território de Israel para começar a ter resposta. É tudo muito estranho, né? Eu não sei se foi proposital ou não, mas que é estranho é. E veja, nada sutil, né? As imagens que a gente via era uma multidão, não era só o Hamas, de palestinos de moto, de carros, e a sutileza de vir com uma reta escavadeira, derrubar uma cerca, derrubar um muro. Bom, tudo isso daí, acredito que depois de um tempo, o próprio governo de Israel vai ter interesse, ou servir a sociedade, em saber o que realmente houve. E além disso que você estava mencionando, isso daí, a Gray Zone, que é o diretor, é o Max Blumenthal, que é judeu, ele fez uma das primeiras investigações, o pessoal da Palestina também, Eletrônica Intifada, isso já faz alguns dias, 20 dias e tudo, e vira esses indícios de que houve mísseis lançados de helicópteros israelenses. Por quê? Porque viram a forma como alguns carros estavam destruídos e as vítimas carbonizadas, era impossível ser arma do Hamas. Então começaram a cogitar que eram os mísseis Hellfire, que são os mísseis dos helicópteros de Israel. Então, passado esse tempo todo, aí o Haaretz publicou, não foi investigação do Haaretz, o Haaretz publicou uma declaração de um membro do governo dizendo que houve isso. Não se sabe em números, né? E que, em números de mortes, que isso foi. Isso hoje já é estabelecido que é um fato.
Professor, uma pesquisa feita pela imprensa israelense mostrou que mais da metade dos israelenses não acreditam, não confiam no Netanyahu. O senhor acredita que se fosse outro primeiro-ministro israelense, a situação teria escalado a esse ponto?
Olha, do jeito que a gente está vendo, então está sendo cogitado, como se o sucessor do Netanyahu fosse o Lapid ou o ministro da Defesa, que agora me foge o nome. Se a gente olhar as declarações desse ministro da Defesa durante esse processo, e do Lapid, eu vou citar uma, que é dos dois, que toda a população de Gaza é responsável pelos ataques do dia 7. Eles dizem isso. O ministro da Defesa, inclusive, diz que foi o primeiro a anunciar que Gaza ia ser cercada e que as pessoas que moram lá não são humanas, né, são animais. Esses são os cotados para ser substituto do Netanyahu. Portanto, na sequência do que tinha havido na sociedade israelense, aquelas manifestações de rua antes do dia 100. E muita gente, democracia em Israel. É democracia para o cidadão israelense que é judeu, não é para palestino. É uma discussão, como dizia aqui no Brasil, no Império, entre brancos. Não vai mudar nada para a Palestina a troca de governo em Israel. Então essa é a questão também. Quer dizer, quem está conduzindo as operações militares é esse ministro da Defesa, que hoje eu li alguns jornais árabes, que agora é um dos mais cotados para substituir o Netanyahu. Então realmente não vai alterar em nada essa lógica do ataque a Gaza.
Mas o senhor não acredita na oposição de Israel depois de todos esses eventos?
Mas não tem, isso que eu estou dizendo. O mais cotado, quem, na pesquisa de opinião pública, é o Lapid, que está bem à frente de todos. E ele tem dado essas declarações. Em segundo lugar, tem esse ministro da Defesa. Não tem outro. Acabou, não tem outro. Não tem de ganhar, não. Tem pequenos partidos. O presidente do Partido Comunista, que é contra isso lá em Israel, foi preso. Outros pequenos partidos, movimentos foram presos. Então, às vezes, as pessoas confundem discussão de democracia. Discussão de democracia, eu vou repetir, é para os cidadãos judeus, não o cidadão palestino. É para eles. Palestina é outra coisa. Por isso que a Human Rights Watch e a Anistia Internacional fizeram relatório há 3 anos dizendo que existe a apartheid. É isso. Israel tem um sistema de apartheid. E apartheid é isso. É democracia para alguns e não para outros. Então, infelizmente, não tem. Não tem oposição, repito, nesse aspecto da Palestina. Tem outros assuntos que dizem respeito ao cidadão que é judeu.
Professor, o senhor falou aqui da gente se ater aos fatos, né? Nós somos jornalistas, sabemos que isso é importante, mas aqui de vez em quando a gente faz um exercício de bola de cristal, né, com os nossos entrevistados, e eu queria propor isso para o senhor. O que o senhor acha que vai ser dessa situação da faixa de Gaza até o fim do ano?
Bom, não dá para... Veja, tem aquele... Não há dúvida que está em arrefecimento a ação militar de Israel nesse momento. Bom, é meio cínico de minha parte falar isso também, porque 14 mil mortos, provavelmente é muito mais do que isso já, e 70% de mulheres e crianças. Então, pior que isso também é difícil ficar. Vai se tornar, a questão palestina entrou na agenda internacional, quando ninguém esperava isso, estava lá no subterrâneo, tanto é que desviou da questão da Ucrânia. E o que eu posso te dizer de tendência, de Gaza eu não sei, mas do contexto do Oriente Médio e que vai ter influência na Palestina, é que há uma situação já em mudança há 4, 5 anos, que é uma mudança importante no Oriente Médio. Eu sempre uso a imagem das mudanças em política internacional, das movimentações de um transatlântico. Se o transatlântico mover aí 5 centímetros, num curto espaço de tempo você não vê. Depois de um longo tempo você vai ver que ele mudou a direção. E qual é essa questão? Estados Unidos não está sozinho no Oriente Médio. Agora, a China, a Rússia, principalmente a China, têm ditado os principais acontecimentos no Oriente Médio. Entre eles, a distensão entre Irã e Arábia Saudita. Esse fato é único. Nenhum analista no mundo previu isso. De haver uma distensão entre esses dois, inimigos de longa data, ainda mais pelas mãos da China. Então, a China, por que eu estou dizendo isso? Porque a questão Palestina-Israel sempre ficou com os Estados Unidos, desde a década de 70. Os encontros, o mapa da paz, Oslo e tudo mais, tudo mais. Acredito que não vai ficar mais. Se Israel está lá, continua com os Estados Unidos, mas a China começa a entrar na questão. Essa semana, ministros de Relações Exteriores do Golfo Pérsico, ou Golfo Arábio, se quiser, fizeram um tour junto com o ministro da Palestina. Em primeiro lugar, Pequim, segundo, Moscou. Essa é a mudança. Antigamente, a gente falaria Washington, Londres e Paris. Foi Pequim e Moscou. Isso vai refletir na questão do Oriente Médio. Então, ou seja, tem um poema do Eliot, um trecho dele, que é um poema lindo, muito grande, que ele fala que, às vezes, quando a gente vai chegando no fim, a gente volta para o começo. Só que volta para o começo de um outro jeito. E o começo qual é? Quando se criou Israel, não criou o Estado da Palestina, quem o fez? Ah, fala é a ONU. Não é a ONU. Foram grandes potências. Primeiro a reconhecer foi a União Soviética. Segundo, Estados Unidos e assim por diante. Então, ou seja, a questão do Estado palestino só virá com o envolvimento de grandes potências. Não tem outro jeito. Então, não são as variáveis em Gaza, as variáveis na Cisjordânia ou as variáveis dentro de Israel. É de fora. Não tem jeito. São grandes potências que tem que assumir essa questão e levar adiante. Então, não sei se até o final do ano isso, mas que esse cenário já mudou, já mudou. E até o final do ano, eu acho que teremos mais coisas em relação a isso, de novos atores, que até então eram praticamente ausentes da questão palestina, começarem a aparecer no jogo. E as monarquias do Golfo, por mais que elas sejam cúmplices, por mais que elas nunca tenham colocado na agenda a questão palestina, eu sei tudo disso, são ditaduras, repressivas, eu sei tudo disso. Eles estão dando uma guinada, eles estão mudando. Né? Mudando porque ficaram bonzinhos do dia para o outro? Não, porque tem gente na rua. Então os massacres de Israel são mais do que indefensáveis, está trazendo agitação nas ruas. E ditadura não gosta de agitação em rua, nem democracia, né? Acabei de citar da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos prendendo as pessoas. Então, esses governantes árabes estão começando a se movimentar. Arábia Saudita e tudo. E eles têm poder, um poder econômico muito grande. Inclusive, para poder fazer uma reconstrução, participar da reconstrução de Gaza. Que acredito que eles vão participar disso, pelo menos do processo de reconstrução.
Professor, até que ponto a eleição nos Estados Unidos pode influenciar a atitude de Israel daqui para frente?
Eu acho que nada. Democrata ou republicano, a política para os Estados Unidos para Israel é a mesma. Teve um momento que o Obama ousou enfrentar o Netanyahu. O que, que aconteceu? Netanyahu foi lá para o Congresso americano e aplaudido de pé por todo o Congresso e humilhou o Obama. Então, não é apenas o presidente, é um apoio da sociedade, não é de maioria, mas da elite. Seja elite democrata, seja elite republicana. Então, uma possibilidade de mudança para a eleição é mínima, ainda mais boa chance dos republicanos ganharem.
Tá certo, a gente conversou com o professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e também mentor da nossa querida Belina Sarri.
É isso aí.
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundioca, professor.
Obrigado, eu sou muito orgulhosa de ter sido sua aluna, viu?
Obrigado.
Um detalhe cruel é que 70% das vítimas na Palestina, na faixa de Gaza, melhor dizendo, são crianças e mulheres.
Crianças aí já mata uma geração, né? Tem a questão dos traumas, enfim. Mas como o nosso podcast é de geopolítica, não é de...
Sim,
de
e pior a situação, psicologia. 10º grande massacre em 20 anos. Ou seja, é muita coisa pra gente pensar. E quem vier organizar, administrar esse lugar, vai ter que administrar essa mágoa e esse ódio que ainda existe e ainda vai existir.
Com certeza, o ódio, a mágoa, eles ficam cozinhando dentro das pessoas, vão passando de geração em geração e é um problema realmente. Então vamos chamar o nosso segundo entrevistado do dia.
Vamos ver o que ele fala.
A gente tem o prazer de conversar agora com o professor Rames Felipe Maluf, ele que é doutor em geografia, graduado em história e um grande especialista em Oriente Médio. Muito bom ter o senhor aqui com a gente mais uma vez no Mundioca, tudo bem?
Tudo bem. Agradeço o convite.
Professor, a gente começa fazendo aquela pergunta que todo mundo tem desejo de saber, assim. Quem será que vai cuidar da faixa de Gaza após esse conflito? Será quem?
É uma pergunta difícil, né? Existe uma pressão internacional para que não haja a expulsão da população palestina da faixa de Gaza. Né? Os 2 milhões de palestinos que viviam lá, sendo que 70% desses 2 milhões de palestinos, 2 milhões e 200 mil palestinos que viviam na faixa de Gaza, até as operações do dia 7 de outubro desse ano, esses palestinos, 70% deles, eles são refugiados da guerra de 1947-49, que vai levar à fundação de Israel. Então, a questão, né, quem irá administrar, eu acredito que nesse presente momento, Israel, né, tem o controle do norte da faixa de Gaza, né, o controle terrestre. Né, as tropas israelenses estão no norte de Gaza e provavelmente eles não vão abrir mão desse território. É o que está tudo indicando. A não ser que haja pressão dos Estados Unidos para que eles revejam essa posição. Mas as posições dentro do governo de Israel são as mais extremistas possíveis. E isso não é só porque o governo Netanyahu é uma coalizão de forças de extrema direita. Não é só por causa disso. É porque a própria sociedade israelense, ela está, de uma certa forma, tão radicalizada, a grande maioria, né, da população israelense, ela está tão radicalizada no seu extremismo exclusivista, que é pouco provável que eles retirem essas tropas do norte da faixa de Gaza, porque eles consideram, o Hamas um grupo terrorista, eles consideram que o Hamas tem que ser destruído, e eles veem a possibilidade da presença do Hamas na faixa de Gaza, após esses bombardeios, uma possibilidade totalmente, digamos assim, indesejável. É indesejável porque, para eles, seria uma afronta. Isso dentro da concepção dos israelenses. Agora, os Estados Unidos, eles terão eleições ano que vem. Né? Quer dizer, ano que vem já está se aproximando, 2024 já está se aproximando, e é um ano eleitoral, e parece que há pressões dentro do governo do John Biden, do Partido Democrata, para que ou cessem as hostilidades na faixa de Gaza, ou então, e que esse cessar-fogo na faixa de Gaza seja definitivo e que haja um governo palestino que não seja o do Hamas. E essa visão parece que existe em alguns setores do Partido Democrata do governo do John Biden. Então, só o John Biden, só os Estados Unidos têm esse poder de pressão sobre Israel para abrir mão da faixa de Gaza. Lembremos que a faixa de Gaza está sob controle efetivo de Israel e não do Hamas desde 1967, porque o Hamas, ele cuida de alguns aspectos, quando o Hamas foi eleito em 2006, ele foi eleito para governar, a Autoridade Nacional Palestina. O Hamas, ele permaneceu controlando a faixa de Gaza, mas esse controle nunca foi absoluto, porque eles não têm controle do espaço marítimo, nem do espaço aéreo, e nem muito menos terrestre, porque a faixa de Gaza, assim que o Hamas venceu as eleições e tomou o controle da região, a faixa de Gaza foi totalmente isolada do mundo por Israel. Israel mantinha a sua marinha vigiando a costa de Gaza, o exército com um aparato de muralhas separando a faixa de Gaza do restante do território israelense. Então, Israel tinha controle absoluto por ar, mar e terra dessa região. Quando as pessoas falam assim, o Hamas controlava a faixa de Gaza, isso não é verdade, porque esse controle era de Israel. E, pelo visto, Israel não quer abrir mão desse controle absoluto sobre Gaza. Essa é a questão. Quem é que vai impedir isso?
Professor, mas o Hamas cuidando da faixa de Gaza para os palestinos, isso seria ruim? Não, né?
Então, o Hamas foi eleito. Que gostemos ou não do Hamas, o Hamas foi eleito em 2006 e, segundo o presidente, ex-presidente Jimmy Carter, que fez parte da comissão eleitoral, as eleições foram limpas. Não houve nenhum caso de fraude, nem nada. O Hamas foi eleito, tem legitimidade, sim, da população palestina. O Hamas, obviamente, ele tentou estabelecer um governo efetivo sobre a faixa de Gaza, no sentido de segurança, infraestrutura, mas ele foi, enfim, torpedeado literalmente por Israel, a partir do momento que Israel começou a bombardear a região, após a retirada dos colonos em 2005, e a isolar a região do resto do planeta. Então, o Hamas tem legitimidade, o Hamas tentou, sim, aceitar todos os acordos de cessar-fogo com Israel por tempo indeterminado, isso na década de 2000, após a retirada dos colonos sionistas da faixa de Gaza. E o Hamas obedeceu a todas as regras internacionais, e o que Israel respondeu, assassinando lideranças do Hamas. Então, levando ao confronto que chegou a esse ponto que nós estamos agora. Então, o Hamas tem legitimidade, e eles têm. Gostemos ou não da ideologia do Hamas, Ter simpatias pelo Hamas é outra coisa, mas é inegável que eles têm legitimidade. Diante dos 10 massacres que Israel promoveu na faixa de Gaza nos últimos 20 anos, então o Hamas, sim, com resistência armada, ele também tem sua legitimidade, suas ações armadas.
Professor, o senhor acha que se Israel decidir que o Fatah, que toma conta da Cisjordânia, poderia ser o novo administrador da faixa de Gaza, o senhor acha que daria certo de alguma forma? Não que a Cisjordânia já não tenha os próprios problemas, né?
Inclusive assentamentos judaicos, né, que não deveriam estar lá, né, professor?
Então, se Israel colocar o Fatah na faixa de Gaza, vai criar um problema de legitimidade, porque o Fatah, nesse caso, vai passar a ser visto como um fantoche de Israel, pela população palestina. E se o Fatah se envolver diretamente com as forças de ocupação israelense, o Fatah poderia ser confundido como um fantoche de Israel. E isso, obviamente, vai piorar a situação do Fatah e da própria população palestina. Além, claro, da degradação das relações já extremamente abaladas entre Israel e os palestinos. Então, é pouco provável, né, que isso seja bem sucedido. Os Estados Unidos também têm essa proposta de colocar a ANP lá, né, que por força de Israel e dos Estados Unidos, a ANP é controlada pelo Fatah, né, na figura do Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, mas ele é mal visto pela população palestina, sim, e ele também tem imagem, né, muito comprometida com casos de corrupção. Então, isso não seria bom, nem para o Fatah, nem para os palestinos. É uma situação gravíssima que está ocorrendo lá, porque é uma força de ocupação. Israel, nós temos que lembrar, não é um Estado qualquer, é um Estado que exerce uma ocupação militar sobre um território estrangeiro. E o próprio direito internacional admite o direito de resistência à população ocupada. Resistência que, inclusive, pode ser armada. Né? Inclusive, os Estados Unidos chamam, né, consideram o Hamas como terroristas, mas a Declaração de Independência dos Estados Unidos deixa muito claro que é legítimo levantar armas contra a tirania e a opressão. Né? A própria Estados Unidos, né, eles se tornaram independentes com grupos armados, milicianos, que combatiam o exército britânico, que era o exército colonial que ocupava a América do Norte. Então, se seguirmos a história dos Estados Unidos, os palestinos têm o seu direito, sim, de uma resistência armada contra a opressão da ocupação israelense e estadunidense, já que Israel está sendo apoiado abertamente pelos Estados Unidos nessa confrontação lá na faixa de Gaza, né, e também na Cisjordânia.
Mas o senhor acha que quem vai ficar com aquela parte? A ONU pode administrar? Quem sabe uma Liga Árabe? Quem que o senhor acredita que vai ficar responsável pela faixa de Gaza?
Por incrível que pareça, eu acredito que Israel, provavelmente com o apoio dos Estados Unidos, eles vão assumir de fato o controle da região, do norte da região.
Uma anexação?
Exatamente, uma anexação. Isso já está sendo falado abertamente pelos israelenses, não só do governo, mas fora do governo, uma anexação de fato daquela região, do norte da faixa de Gaza.
Mas por que Israel quer a faixa de Gaza?
O sionismo, ele é um projeto colonial e imperialista, né? Então, o expansionismo de Israel está no plano, desde o início do projeto sionista, está no plano deles. O Ben-Gurion, qual é a diferença entre, volto a falar, a diferença entre a chamada, entre aspas, muitas aspas, esquerda sionista e direita sionista? A esquerda sionista é pragmática. Eles falam, vamos expandir sim, mas vamos primeiro reter o que nós já conseguimos e vamos expandir aos poucos. Já os sionistas de direita, entre muitas aspas, eles afirmam o seguinte, não, nós vamos conquistar tudo ao mesmo tempo agora. É o que é o caso do Netanyahu. A questão é a velocidade. Enquanto que a, entre aspas, esquerda, que é um processo mais lento, gradual, os maximalistas da direita, eles querem um processo imediato, né? Então, me parece, pelo que eu leio nos jornais e vejo as entrevistas dos generais, ministros, né, ex-ministros, ex-primeiros ministros, a ideia deles é tomar mesmo a faixa de Gaza e expulsar a população palestina para o Sinai. Eu acho pouco provável que eles consigam expulsar os 2 milhões e 200 mil palestinos para a península do Sinai, que aí é território egípcio. Eu creio que isso não vai ser possível. Mas vai ser, me parece, é o que está sendo feito, né, a ocupação do norte da faixa de Gaza. Então Israel vai anexar essa região, provavelmente vai até integrar, né, ao seu território, inclusive colocando israelenses morando lá, porque é um projeto colonial, é um projeto expansionista. Tanto que Israel não tem fronteiras definidas, Israel não tem constituição, porque se tiver constituição, Israel vai ter que definir sua natureza, né, se é um Estado judaico, se é um Estado judaico exclusivista teocrático ou um Estado judaico exclusivista laico. Então, é um regime de segregação racial. Isso é fato e já é denunciado por vários órgãos de defesa dos direitos humanos no mundo inteiro. Então, Human Rights Watch considera Israel um estado de apartheid, a organização B'Tselem também considera Israel um estado de apartheid, a Anistia Internacional considera Israel como um estado de apartheid, né, de segregação racial contra os palestinos. Então, é um processo de expansão territorial.
O senhor não acha que nesse caso de anexação e expulsão dos palestinos para o deserto não seria uma coisa que teria dificuldade de ser apoiada pelos próprios Estados Unidos e também haveria reação de todo mundo árabe ao redor?
Sim, então por isso que eu acho que vai haver um meio termo. Esse meio termo não é tão meio termo assim. Israel vai anexar o norte da faixa de Gaza, é o que está tudo indicando, né? E esses 2 milhões e 200 mil palestinos, eles ficarão em território do sul da faixa de Gaza, né? Eles ficaram ali, espremidos. Quer dizer, eles vão perder metade do território. E isso me parece que é um fato consumado. E que nenhuma força militar apareceu até o presente momento para se opor a esse massacre que Israel está promovendo na faixa de Gaza. Alguns falam até em genocídio, porque observando o fato de que 70% das vítimas desse massacre são mulheres e crianças, bebês, né, inclusive bombardeando hospitais seguidamente, são indícios fortes de genocídio e o fato de que também várias autoridades israelenses estarem falando abertamente em exterminar os palestinos.
Falando nisso, então, professor, o senhor acha que o ataque que aconteceu no dia 7 de outubro, onde o Hamas conseguiu entrar por vários focos dentro do território israelense sem que houvesse qualquer reação, Israel foi tomado por surpresa, mas a gente lembra que Israel tem um dos melhores serviços de segurança, de tecnologia investigativa do mundo. O senhor não acredita que há uma teoria de conspiração que está dizendo que Israel deixou acontecer para ter justificativa de atacar o Hamas ou barra Palestina?
Eu não gosto de usar esse termo teoria da conspiração, porque, na verdade, são hipóteses. Na ciência, as hipóteses têm que ser testadas e aprovadas, né? Ou refutadas, né? Então, é uma hipótese plausível, né? Não, esse termo teoria de conspiração, eu acho um termo impróprio. É uma hipótese plausível. E há indícios de que realmente isso ocorreu. Agora, eu creio que eles não esperavam que a reação da resistência palestina tão intensa como foi. Então, eu acredito que eles esperavam essa reação palestina, só que eu acredito que eles não esperavam esse grande avanço, né, da resistência palestina dentro de território israelense. Eu creio que eles não esperavam isso. Isso pegou eles de surpresa. Então, eu creio que o governo israelense, que tem realmente um serviço secreto de inteligência, né, é bastante, uma certa competência, né, não vou dizer que ele é um dos melhores, porque eles já falharam há 50 anos na guerra de Yom Kippur, foi uma falha muito grosseira também, então eles já têm antecedentes de falhas. Eu acredito que realmente eles prevaricaram, nesse caso aí, do contra-ataque da resistência palestina a Israel. Lembremos que Israel promoveu, esse é o 10º grande massacre que Israel promove na faixa de Gaza. Então, os outros 9 massacres destruíram, devastaram toda a infraestrutura da faixa de Gaza, destruíram o sistema de saúde, o sistema educacional, destruição física, destruição humana. Então, eu creio que a reação do Hamas era esperada. Houve aquela ofensiva em 2021 israelense de tentar tomar a mesquita de Al-Aqsa e a resistência palestina reagiu. Desde então, desde 2021, Israel vem provocando os palestinos no sentido de tomar essa região lá de Jerusalém e incorporar ao Estado israelense, né, que é uma área sagrada para os muçulmanos, é uma mesquita, e Israel está pretendendo tomar, sim, essa mesquita e anexá-la ao território israelense, inclusive judicializar, né, esse prédio, né, sagrado, né, para os muçulmanos, e torná-lo sagrado para os judeus. Né? Eles vão construir, parece, pelo menos o que eu tenho lido, é que eles pretendem construir um templo judaico sobre a mesquita de Al-Aqsa. É contra essa ameaça que a resistência palestina está reagindo.
Professor, Israel está passando por cima da ONU. A gente tem visto campanhas, manifestações, denunciando o genocídio, a limpeza étnica. Até, assim, países como a França têm criticado a postura de Israel. E até onde isso vai parar? Eles vão conseguir o objetivo deles, que é o que o senhor falou, o expansionismo, enquanto que essa população vai ser... Já temos 1,5 milhão de deslocados. Essa população vai ser expulsa da terra deles e sem o direito até de ter quem vai governá-lo.
Então, essa é uma pergunta realmente difícil, né? Mas o fato é que Israel pretende expulsar realmente essa população para o Sinai, só que se Israel expulsar esses 2 milhões e 200 mil palestinos que vivem na faixa de Gaza para o Sinai, isso vai criar um problema gravíssimo de segurança para o Egito. Então, eu creio que isso vai criar uma desestabilização de todo o mundo árabe e todo mundo muçulmano. E a gente não sabe onde isso pode parar. Se Israel conseguir expulsar esses 2 milhões e 200 mil palestinos. E também porque há inclusive, a ameaça de ruptura de relações diplomáticas entre Israel e Egito, porque Israel e Egito são signatários dos acordos de Camp David, acordos de paz. Né? A Jordânia mesmo já falou que se expulsar a população da Cisjordânia para o território jordaniano, a Jordânia vai romper relações com Israel e vai romper com um acordo de paz que eles assinaram em 1994. Lembrando que a Jordânia é o país mais pró-ocidental de todo o mundo árabe, mais pró-ocidental do que a própria Arábia Saudita e os outros checados do petróleo árabes ali da região. Por quê? Porque a Jordânia é praticamente uma invenção, né, dos britânicos, né? E eles têm, desde a sua formação, profundos laços com o Reino Unido e depois com os Estados Unidos. Não é um país rico em petróleo, muito pelo contrário. Então, a Jordânia é muito mais dependente de capitais estrangeiros do que as outras monarquias conservadoras do Golfo Árabe Pérsico. Né? Então, eu creio que se Israel realmente levar a cabo esse projeto expansionista, que já está levando, né? Já estão levando a cabo. Mas se eles levarem as últimas consequências, nós não podemos prever qual será a reação do mundo árabe e do mundo muçulmano.
Como é que o senhor avaliou o papel do Catar na primeira negociação que funcionou com a entrega de reféns por parte do Hamas e a libertação de prisioneiros palestinos por parte de Israel? O senhor não acredita que o Catar possa avançar ao longo das semanas, dos dias e conseguir meio que amornar a situação que está muito quente?
É possível porque o Catar ele tem fortes laços com o Reino Unido. E o Reino Unido é uma potência que não pode ser desprezada na região. Eles têm atuação diplomática nas sombras, né, em toda a região até hoje. E eles têm, obviamente, laços profundos com os Estados Unidos, né? Então, os britânicos, junto com os catares, né? Eles estão por trás dessas negociações. Isso, não tenhamos ilusões quanto a isso. Acreditar que é só o Catar, né? Lembremos que o Catar hoje é o principal patrocinador da Irmandade Muçulmana na região, em todo o sudoeste da Ásia, em todo o norte da África. Quem patrocina é o Catar, né? Mas esse patrocínio que o Catar faz da Irmandade Muçulmana é também apoiado pelos britânicos, né? Sem dúvida nenhuma, o Catar tem uma penetração nas negociações secretas, né? E nem tão secretas assim, nesse conflito, né? Tem com Israel, né? Tem um bom diálogo com o Netanyahu, embora o Catar não reconheça Israel, né? Oficialmente, mas eles têm canais de comunicações que me parece que são muito fortes, né? Lembramos que o Netanyahu havia autorizado o Catar a reconstruir a faixa de Gaza após os vários massacres que Israel promoveu na região. Eu creio que o Catar tem sim um papel importante nesse processo. Lembramos que o Catar também mediou a retirada, né, dos estadunidenses do Afeganistão. Eles negociaram também, né, essa retirada das tropas iantes do Afeganistão. Então, o Catar tem forte penetração, né, nesses canais diplomáticos, nos bastidores. E eu creio que certamente está havendo negociações entre Reino Unido, Estados Unidos, Israel, a resistência palestina, a resistência libanesa, né? Enfim, toda a resistência da região para chegar a um cessar-fogo que definitivo, né? Mas que vai congelar esse status quo. É, essa é a questão. Eu não creio que a partir daí vai haver, a ONU vai ter um papel importante, porque a ONU está totalmente marginalizada. A ONU, mais uma vez, provou a sua pouca assertividade, porque o que lembra muito o papel da Liga das Nações, que passou a ser cada vez mais desprezada, né, pelas grandes potências, a ponto da Liga das Nações se tornar totalmente inativa e abrir caminho para a Segunda Guerra Mundial. E é isso que me parece que está acontecendo. Essa inatividade da ONU é muito grave. E a gente não sabe o que pode acontecer a partir desse momento em que a ONU não tem nenhum tipo de ação efetiva em grandes conflitos.
Professor, eu queria te perguntar se o senhor vê com preocupação essa argumentação de Israel e dos judeus que tudo é antissemitismo. Realmente eles podem voltar a ser perseguidos? Ou isso é só uma construção de uma narrativa para justificar o genocídio?
Então, é uma questão muito interessante, porque o antissemitismo existe, e sim, ele existe e está mais forte do que nunca, porque Israel, né, um país de cultura judaica, né, se tornou, né, um país de cultura judaica, e a cultura judaica é herdeira, né, do povo hebreu, né, que são semitas. Os hebreus, eles eram semitas, né, os primeiros, né, a difundirem, né, o judaísmo pelo mundo, mas é justamente Israel que está promovendo grandes massacres contra populações também semitas, que são os árabes palestinos. Né? Os árabes palestinos são semitas. Inclusive, a maioria dos semitas são árabes. Por quê? É a questão da família linguística. A língua árabe é uma língua semita, assim como o aramaico, né, o assírio, o caldeu, são línguas semitas, e o hebraico. Então, se nós observarmos a extrema violência desse conflito, aí podemos falar antissemitismo sim, porque Israel tem um projeto de exterminar uma população semita. E isso gera ódio também contra Israel. E é o que alimenta o sionismo. Né? O que alimenta o sionismo é o antissemitismo, nesse sentido duplo da palavra. Não é só ódio aos judeus, mas ódio aos árabes também. Então, o sionismo, ele necessita do antissemitismo para mover seu projeto colonial, porque aí ele ganha legitimidade, porque eles se tornam vítimas. Né? Eles estão promovendo um massacre, eles estão promovendo um regime de segregação racial e, ao mesmo tempo, eles se colocam como vítimas do racismo, do genocídio, só que do racismo, do genocídio nazista. Eles usam aquele passado nazista justificar suas ações brutais no presente contra uma população semita, que são os árabes palestinos. Então, é nesse sentido que eu falo que o antissemitismo, ele existe, sim, e é necessário para o sionismo para mover seu projeto colonial e imperialista na região, com apoio, inclusive, dos Estados Unidos e dos antissemitas. Né? Então, não é assim, ele é realmente um instrumento para Israel e o sionismo.
A gente conversou com Ramis Felipe Maluf, doutor em Geografia, graduado em História, especialista em Oriente Médio, que nos deu exatamente uma aula sobre o que está acontecendo e colocou a visão dele sobre o que pode acontecer com a Faixa de Gaza. A gente espera que logo acabe essa briga, acabe essa guerra, mas a gente, depois de a gente escutá-lo, fica achando que é um pouquinho difícil prever alguma coisa a curto prazo.
É isso, professor. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
A gente gosta muito de te ouvir e vamos te chamar outras vezes. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado.
É, Marcelo, muito bom. Eu termino esse episódio preocupada, claro, como todo mundo, mas os dois professores nos deram uma perspectiva do que pode ser da Faixa de Gaza até o fim do ano, daqui a um ano, só vendo para saber, né?
E torcendo para que tudo termine da melhor forma possível, sem mortes de vítimas inocentes. Essa é a nossa maior preocupação. E agora tá na hora de falar de uma coisa mais amena, né?
É, tá na hora de não ter preocupação, de
vamos
dar
ouvir,
risada.
Vamos ouvir o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina? Hora do Mundo Bizarro.
É, Marcelo, então vamos tocar, né?
Vamos tocar. Olha só, um influencer americano ficou famoso recriando as refeições finais dos assassinos do Corredor da Morte nos Estados Unidos. O TikToker e youtuber Josh Slavin, de Washington, ficou tão intrigado com os pedidos dos presidiários à beira da morte que decidiu recriar, comer e avaliar todos eles. Seria um gourmet do outro mundo, talvez, assim, né? O que você vai comer antes de morrer?
Antes da gente continuar esse mundo bizarro, eu queria saber qual seria a sua última refeição, seu último pedido, se você tivesse que ir pro Corredor da Morte.
Não, eu não ia querer comer, não. Eu ia morrer de barriga vazia logo. Rapaz.
Mentira, eu sei que você gosta de comer, não quer dizer,
ou talvez um chocolatezinho,
tá,
sei
bom.
Lá. Qualquer coisa aí. Mas aí, a tradição das últimas refeições remonta a séculos de história dos Estados Unidos. Muitos acreditam que a origem do hábito está na Grécia Antiga, quando era preciso alimentar a pessoa que seria executada para que ela não voltasse como um fantasma faminto. Olha só.
Olha, ser faminto é o de menos, né? Se volta um fantasma, mas pode continuar.
O Joss explicou à imprensa que a sua curiosidade pelo assunto começou pela dúvida a respeito de qual seria a composição da sua refeição se estivesse nessa situação. Aí ele fala...
Ele
fez a mesma pergunta, exatamente. Aí ele diz o seguinte, isso me levou a examinar mais profundamente o que as pessoas realmente selecionaram quando forçadas a escolher. E pensei que seria interessante explorar essas refeições e as histórias por trás delas. O público que acompanha o Josh certamente gosta do conteúdo. Ele já tem 23 milhões e 300 mil curtidas só de TikTok. Olha que absurdo. Os seus vídeos costumam atingir vários milhões de pessoas e ele comanda 607 mil seguidores no site de compartilhamento de vídeos. Ou seja, qualquer coisa que você coloque meio bizarrice, vende.
Vende.
Chama atenção. É por isso que a gente tá aqui, né? Também, né? Não é à toa que estamos no mundo bizarro. Eu não diria que nenhuma das refeições me assustou por si só, mas algumas das histórias associadas a elas são um pouco perturbadoras. Acho que a história mais original por trás de uma refeição foi a da seleção de James Edward Smith. Ele falou... E qual é essa refeição? Você me pergunta. Você me pergunta qual é essa refeição?
Qual é essa refeição?
Ah, ele disse que o Smith seguia os ensinamentos do voodoo e solicitou um pedaço de terra como sua refeição final. Ele falou para os funcionários da prisão, como consequência da negação de seu pedido, ele planejava assombrar a prisão durante 300 anos. Tá bom pra você, não? Um pedaço de terra ou 300 anos de assombro?
Bom, eu não acredito em fantasma, então ele podia assombrar à vontade.
Ah, o Josh acrescentou os detalhes dos assassinatos de John Wayne, de Killer Clown, foram os que mais o impressionaram. O John Wayne foi condenado à morte em Illinois, nos Estados Unidos, por injeção letal há 29 anos, mais precisamente no dia 10 de maio de 1994. Um dos mais infames assassinos em série da América de todos os tempos, John Wayne estuprou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens e meninos perto de Chicago. Após ter o primeiro pedido negado, o John Wayne escolheu um balde inteiro de galinha frita, 12 camarões fritos, um maço de batatas fritas e morangos frescos. Só os morangos que não foram fritos. O resto foi tudo frito por ele, que não foi fritado na cadeira elétrica. Ele tomou uma injeção letal. Tudo isso foi regado com refrigerante zero. É claro, né? Pra dar aquela rebatida, né? Ele pede tudo frito e um refrigerante diet, pra ficar legal. Josh, é claro, recriou a refeição decadente e classificou-a com nota máxima. Que absurdo.
Ah, bom pra ele, vou te dizer, eu não tenho a menor curiosidade do que a pessoa quer comer antes de morrer. Eu sei qual seria o meu prato se eu tivesse, né, à beira da morte. Quer que eu fale?
Claro!
Eu, como uma descendente de árabes, gostaria de um charutinho de folha de uva que a minha avó Hortência fazia. Eu acho que seria, se eu tivesse que escolher, seria a última coisa que eu escolheria comer.
Partir para o além com um charutinho de uva.
Charutinho de folha de uva, aquela folhinha de uva, carninha moída com um arroz cozidinho dentro. Seria meu último pedido. Mas como eu não pretendo cometer crime, e no Brasil, ainda que eu cometesse, eu não seria condenada à morte, então esse assunto fica aí pro mundo bizarro.
Ou seja, quem quiser oferecer o charuto de uva para Mel... Tá em tempo, mas em outra oportunidade. Não nessa. Esse foi mais um Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Pois Pois é, acabou um episódio denso, um episódio que nós ficamos preocupados, que nós ficamos ansiosos com o resultado.
E serve para pensar, porque a gente aqui não tá para ficar floreando assuntos. Assuntos são sérios por si só. Esse é um assunto sério. Por mais que a gente fale, ah, vai ficar com A, vai ficar com B, esse é um assunto que preocupa hoje. Já deve estar sendo costurado aí pelas autoridades pela melhor forma possível.
Com certeza, mas como o nosso tempo tá esgotando, eu tô correndo contra o relógio, @mundioca com K no Twitter, @mundioca.podcast no Instagram.
Curta.
Comente, compartilhe.
Compartilhe.
E é isso, pessoal. Beijos e tchau, tchau.
Até a próxima, gente.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.